é feito por uma rede criptografada. A urna é lacrada e assinada digitalmente. O Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Polícia Federal, os representantes dos partidos acompanham tudo. E a gente também pode acompanhar pelo celular. Pode confiar. Faça sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACB. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Igualmente, bom dia para você que chegou agora. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. São 8 horas e 1 minuto. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Pelo telefone 44 35 90 20, também pelo celular através de ligação ou mensagens WhatsApp, SMS 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. ainda da forma tradicional, você pode escrever uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090 50 240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você pode ligar para cá, convidar os seus amigos, os seus parentes também, a ouvir o nosso programa pela internet, porque nós estamos lá ao vivo pelo www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas estão todos gravados em www.semeador.org. Todos aqueles que ligam para a gente, nos contatam, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Primavera brasileira, uma manhã muito bonita em São Paulo, de 11 até 21 graus é a nossa previsão de temperatura. E em Belo Horizonte, previsões de 20 a 27 graus. Daqui a pouco nós vamos falar por que que Belo Horizonte está de 20 a 27 graus, hein? Aqui hoje, no estúdio com a gente, lá o Manudim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, o Valdir. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e o Fernando. Recebendo aqui hoje, com muito carinho, a nossa companheira, querida Joselma Maria Coelho, da Sociedade Espírita Maria Nunes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Joselma, seja bem-vinda aqui, a mineira que vem para São Paulo hoje. Pegar frio aqui, hein? Seja bem-vinda, Joselma.
Bom dia, muito obrigada, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos vocês que aqui fazem esse trabalho tão bonito, e que Jesus possa continuar iluminando a nossa manhã, as nossas atividades e o nosso esforço de amar, né?
Com certeza, nós é que estamos felizes até por você ter esse esforço adicional de vir aí, viajando aí pelo Brasil inteiro e dar uma paradinha aqui em São Paulo para falar com a gente, vindo lá da terra bonita de Minas Gerais. Gisela vai estar com a gente hoje porque hoje nós vamos conversar sobre a verdadeira caridade e os seus princípios de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. O tema de hoje, a caridade e o espiritismo. Muito bem, José, mas a gente não podia deixar de começar com essa pergunta que é a básica, né? Qual é a definição de caridade, como entendia Jesus?
Ah, então, a doutrina espírita, ela traz de uma forma muito singela a interpretação de que, para Jesus, caridade é amor. Só que a doutrina espírita, através de O Livro dos Espíritos, nos traz uma resposta bem singela, mas tão profunda, né? Ele diz assim que, para Jesus, na interpretação de Jesus, caridade significaria, ou significa, benevolência para com todos, indulgência para com aqueles que se equivocam, né? E o perdão a todas as ofensas. Então, se a gente for analisar isso aí, a gente vai ver que caridade é amor, né? Porque quando você é capaz de ser benevolente, quando você é capaz de ser indulgente e quando você perdoa sem condições, você ama.
Pois é, ser bom, tolerar, perdoar, tem coisa melhor, né, José Amor?
Puxa, mas até a gente chegar nesse
nível... Demora, né?
Demora, porque a gente sempre pensa que a gente está cheio de razão, o outro é que está errado, o outro é que me castigou, que fez isso, fez aquilo, e a gente se coloca numa posição de vítima, e custa chegar nesse ponto aí.
A entender a importância disso.
Entender, não supervalorizar, ao contrário daquela atitude, analisar, peraí, onde é que eu falhei? Uhum. Será que realmente eu não poderia ter feito de forma diferente? Uhum. Se a gente trazer para nós a responsabilidade da ação, ainda que o outro realmente tenha sido infeliz, porque nós lidamos com seres humanos de toda a ordem, então, ainda que ele tenha sido infeliz no seu comportamento, o comportamento dele não vai nos agredir a ponto de nós nos sentirmos vítimas. Uhum. Não é isso?
8:06, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Caridade e o Espiritismo. E essa que você ouviu aí, essa voz bonita aí, é da Joselma Maria Coelho, a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira lá de Belo Horizonte, que está com a gente.
A voz bonita é por sua conta.
Não, mas é mesmo, os ouvintes já devem ter percebido já. Ô, Hélio, conta pra gente aqui, Hélio, a gente está falando da caridade aqui, por que que o Espiritismo... pegou a bandeira da caridade como uma bandeira aí a ser levantada em todos os momentos, hein, Hélio?
Porque a caridade é a nossa interação com o mundo, físico e também com o mundo espiritual. Se a pessoa não tiver essa bandeira, se ela não se preocupar com as outras pessoas e ela entrar no mundo dentro de uma encarnação e ela for assim extremamente egoísta, porque o egoísmo é um pouco natural no animal, né? Lá no reino animal é muito natural o egoísmo. Mas no reino nominal onde nós estamos, ele não é uma coisa mais natural. Inclusive, não leva a nada. A pessoa, inclusive, ela não consegue interagir com ninguém. E ela vai ter uma vida muito ruim quando ela é muito egoísta, né? E o oposto do egoísmo é a caridade, né? Então, quando você trabalha com a caridade, você vai ao encontro dos outros, você realmente estará cumprindo a finalidade da sua encarnação. Caso contrário, você vai passar uma encarnação inteira aqui, vai sair daqui, vai desencarnar e vai perder esse tempo todo, né? Vai um tempo perdido que depois você vai lamentar demais quando chegar lá na espiritualidade. Então o Espiritismo, ele convida quem quer que se aproxima do Espiritismo, e logo ele é convidado a trabalhar, a se envolver com as outras pessoas, ir ao encontro do outro, das outras pessoas. Porque assim ela vai crescer espiritualmente e ela vai aproveitar melhor a sua encarnação, né?
Muito bem, agora Joselma, o Hélio fez uma abordagem interessante a respeito dessa importância, né? Associando a caridade no contraponto ao egoísmo. Qual que é a importância de praticar a caridade? A gente que pratica, fora essa questão da aproximação, de sair da sensação do egoísmo, abandonar, abdicar essa postura egoísta aí, qual que é a importância da prática da caridade de acordo com a doutrina espírita?
É, o mais importante é exatamente o fato de você ir quitando os seus compromissos do passado.
Uhum.
Porque no nosso dia a dia, nós cometemos equívocos, é natural. E o objetivo da reencarnação, que nós abraçamos como princípio mesmo da doutrina, é exatamente nós ajustarmos os compromissos do passado e progredir. Quando nós partimos para esse exercício da caridade, sem percebermos, nós estamos quitando compromissos do passado. Porque aquele que é infeliz num comportamento conosco, ele às vezes está cobrando alguma coisa que, direto ou indiretamente, eu fiz com ele no passado, uhum, e que eu não sei. E se eu exercito essa caridade, se eu abro mão do egoísmo que ele lembrou tão bem, o que, que eu estou fazendo? Eu estou, num gesto de humildade, me aproximando daquela pessoa que no passado eu desajustei com ela. Então, o grande objetivo da caridade, ele me ajuda a quitar compromisso e aí eu evoluo. E quanto mais eu vou me despindo de marcas negativas, porque há um outro ponto importantíssimo. O que recebe o meu gesto de caridade, ele retribui com gratidão. Eu sorrio para alguém e ele fica feliz. Puxa vida, ela me sorriu. E esse sentimento dele para comigo me reveste também de uma vibração muito boa.
Melhora o teu estado geral, né?
É. Então, a caridade, ela é importante por isso. Ela me ajuda a ir quitando os compromissos. Ela me ajuda a evoluir sem fazer um esforço muito grande, uhum, a não ser amar.
Marinho, a Joselma fez uma abordagem agora muito interessante sobre a caridade nesse aspecto pessoal, né? A pessoa abandona o egoísmo, como o Hélio falou, está se aproximando, há um aspecto relacional importante aí para aproximar, atar elos que estavam aí afetados. A caridade pode transformar a nossa vida, Marinho?
Toribio, com certeza. E talvez a melhor forma que nós temos de exemplificar isso que você coloca é procurarmos, até mesmo na abordagem do nosso programa hoje, procurarmos entender a caridade não apenas sobre a importância para nós da prática da caridade, mas procurarmos entender a caridade sobre o ponto de vista que a Joselma acabou de abordar, da importância para quem recebe, não é? Porque uma coisa é nós acharmos, né, eu preciso fazer a caridade porque para mim é bom, eu preciso fazer a caridade porque eu preciso ser menos egoísta. Mas tudo isso acaba sendo quase que um processo de inteligência racional, né, da uhum, conveniência de eu fazer a caridade. Mas eu acho que a verdadeira caridade vai se passar na hora que nós não agirmos pela conveniência racional. Quando nós agirmos pelo coração que foi tocado diante da necessidade do outro, né? Quer dizer, se a gente, tenho certeza que nós vamos, no transcorrer do programa, abordar muito isso, né? Aquele aspecto da dor, da necessidade, da aflição, do descontrole, do destempero, que as pessoas possam se encontrar, e até nós mesmos nos encontrarmos em situações dessa natureza, e verificar como é bom quando alguém chega perante a gente e vem ao encontro daquilo por uma sensação no coração, por um afeto que foi tocado, né? O que você acha, Joselma, dessa...
Eu acho isso tão importante e à medida que o tempo passa na nossa vivência, nós vamos valorizando isso cada vez mais. Isso que você disse é tão importante porque às vezes a caridade é você se colocar em silêncio respeitoso ao lado daquele que está agredindo, que está desequilibrado. Você está com a razão, mas no momento o outro está tão em desequilíbrio que ele não vai conseguir te ouvir, você se coloca em silêncio respeitoso e dá tempo para depois você esclarecer o que está acontecendo. Veja bem, a caridade, ela é silêncio. A caridade é, às vezes, você falar a verdade. É claro que de uma maneira suave, sem agredir, mas é caridade, né? A caridade de o outro está sentindo a dor física. Você não tem como aliviar, está no hospital, sob tratamento. Mas, às vezes, você fazer um leve naquele que está ali, deitado, com escárias nas costas, de tanto ficar ali na cama, e você pegá-lo pelo ombro e colocá-lo de lado e segurar um pouquinho, para ele sentir aquele ar, aquele alívio, porque alguém segurou as costas dele para ele sair um pouco da posição. Isso é caridade. Mas a caridade também para orar para a pessoa, orar por aquele que está em destaque do lado negativo, em que todo mundo se volta, todo mundo não, a maioria, se volta para criticar e você no silêncio orar. Você não está apoiando o erro, mas você está pedindo a Deus para dar força a ele, para passar pela prova dele. Você está todo mundo criticando, ele tem uma prova. Então, em vez de você simplesmente fazer coro, que você possa ser aquele que dá um apoio vibratório, para ele ter forças para enfrentar o compromisso. Então, a caridade é tão ampla. O Espírito Miramês falava assim, falou através de João Nunes, a caridade é um gênio de mil mãos. Eu custei a entender, porque no início você materializa a frase. E eu ficava, mas mil mãos? E aí essas mãos? Ela tem só uma mente conduzindo essas mãos. Depois você vai adentrando na definição. É que ao mesmo tempo, uma só mente, um só espírito, pode fazer inúmeros tipos de caridade que não vão custar muito a ele. É só na vivência do amor, da compreensão, da benevolência, dessa indulgência com o outro que ainda está crescendo e que tem comportamentos que nos incomodam. Você conseguir superar essa relação, que tem hora que as pessoas numa atitude te cansam, né? Aquela atitude cansativa, e você às vezes tem uma reação de impaciência. Puxa, quando a gente descobre que impaciência é falta de caridade, meu Deus, como as coisas mudam. Você passa a ter mais paciência. E paciência não significando conivência, não. Não é ficar conivente com o que está errando. É dar tempo para aquele que está errando amadurecer e corrigir. Eu falar com ele que está errando sem humilhá-lo, sem ofendê-lo. A caridade, hoje eu concordo, na medida que a gente vai percebendo, concordo com a frase de Miramês. É um gênio de mil mãos. São N formas de praticar caridade.
Ô José, aproveita que você está falando. Conta pra gente o seguinte, nós temos aqui no programa, você já veio aqui, você deve se lembrar, né? Nós temos uma sessão aqui no programa em que a gente pede para o nosso convidado falar uma palavra só relativa ao tema. E lá no final do programa a gente pede para ele discorrer sobre essa palavra. Tem alguma palavra em especial que você associaria ao tema a caridade e o espiritismo? Uma só, e depois lá no finalzinho você conta pra gente por que que você escolheu essa palavra.
Eu colocaria evolução.
Evolução, tá. Então depois você vai contar pra gente por que você associou aí nesse momento a palavra evolução ao tema caridade.
Ok.
8 horas e 17 minutos. Deixa eu lembrar você aí, os ouvintes estão ligando pra cá, pedindo pra gente repetir os números das formas de contato. Então vamos lá. Pega o papel e a caneta aí. Telefone fixo 4435-9020. 4435-9020. Celular, para você mandar mensagens via WhatsApp, SMS e também ligar para cá. 997-666-555. Esse é muito fácil. É 997-666-555. Se você preferir, você manda para a gente aqui um e-mail, programa sbn@gmail.com, porque o Fernando está acompanhando tudo lá. Aliás, Fernando, como é que está aí a movimentação nas nossas redes sociais? Muita gente participando do Semana da Boa Nova durante a semana. mandando, fazendo postagens, mandando aí comentários, compartilhando nossa página durante a semana. Muito obrigado para você que está acompanhando, nos ajudando a fazer o Sema da Boa Nova. Fala para a gente, Nandão, como é que estão as movimentações na rede social?
Pessoal, bom dia. Olha só, Toribio, tem ouvintes que participam realmente da página do Facebook constantemente, tá? Não só no horário do programa e não só no dia do programa. Como você bem falou, durante a semana, passaram aqui na nossa página curtindo, verificando, tal, compartilhando. O Alexandre Cepires, Nolita Ferraz, a Nádia Ambrosio, o Eros Marqueto. Inclusive, tem uma mensagem agora da Nolita, agora cedo, uns 10 minutos ela passou na página e deixou uma mensagem muito bacana. Ela falou o seguinte: tem uma vida espiritual, conversar com Deus é o máximo, especialmente para agradecer. Reze antes de dormir, faz bem ao sono e à alma. Oração e meditação são fontes de inspiração. Meu bom dia a todos dessa equipe que nos dá ensinamentos espirituais. Um abraço. Nolita Ferraz passando aqui, deixando essa mensagem de agradecimento e de alento para todos nós, né?
Muito bem, muito obrigado por você que está aí do coração, né? Que está aí, obrigado mesmo por você estar acompanhando a gente, curtindo a nossa página, compartilhando. E lembra que você está concorrendo como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento lá da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, cuja representante está aqui com a gente hoje, que é a Josel, né? E também muito gentilmente cedido pelo IDE, Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Josel, a gente está falando aqui da caridade, falando da importância. Você fez uma abordagem muito interessante sobre essa aproximação da caridade com outras pessoas, que é essa renovação interior que a caridade provoca na gente. Mas tem uma frase que os espíritas falam muito, e eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é que significa quando a gente diz assim: fora da caridade não há salvação. Que história é essa de se salvar? Então, se eu der uma esmolinha lá, vou ser salvo. Acabou, meus problemas acabaram, vou viver eternamente no Nirvana. Como é que é essa história, José?
Então, quando essa frase foi escrita, foi ditada pelos espíritos, na época de Kardec, havia uma frase bem parecida, em que era afirmado que fora da igreja, uhum, não há salvação. Essa frase era uma forma de, psicologicamente, pela fé conduzida, né? Pela fé estimulada, as pessoas entenderem que se elas não estivessem ligadas à igreja, se elas não frequentassem, elas não seriam salvas ou não se salvariam. E vem os espíritos e nós podemos, assim, pelo que lemos, o espírito Paulo, o apóstolo, ele traz a afirmativa: fora da caridade não há salvação. Trocou a palavra igreja por caridade, porque a igreja é a construção física e a caridade é a vivência de uma virtude ou de várias virtudes que se somam e a pessoa externa através das suas atitudes, dos seus comportamentos. Agora, fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Então, o que que é? Eu vou me salvar e vou para um local especial só porque eu pratiquei a caridade? Então, é mais ou menos aquilo que a gente vê ainda alguns segmentos venderem um espaço no plano, né, espiritual, para que eu me salve, eu vou comprar e vou me salvar. Não. Os amigos espirituais nos mostram que essa frase significa que as palavras, vamos pegar a palavra, salvação, ação de se salvar. Então, fora da caridade eu não vou me salvar. Me salvar de quê? E aí vem toda uma relação de coisas. Eu não vou me salvar das minhas viciações. Eu não vou me salvar das minhas atitudes negativas. Eu não vou me salvar da minha postura acomodatícia, das minhas dependências pessoais, do meu egoísmo, do meu orgulho. A caridade me salva de todas essas posturas que me seguram na terra. A caridade, ela corta os elos meus com as dependências pessoais, materiais. E eu me salvo, porque aí é que você está me fazendo eu falar antes da hora lá na evolução.
Não, pode falar, pode falar.
Mas, na verdade, eu me salvo daquelas coisas que me prendem à terra, vamos dizer assim. Não é que eu vou virar santa, não é isso? Mas eu vou me desprendendo, eu vou me tornando mais leve, eu vou me tornando mais suave, eu vou me tornando mais feliz, mais grata a Deus por tudo que eu tenho, ainda que eu tenha dor, ainda que eu tenha falta de dinheiro, ainda que eu tenha um monte de coisa que para os outros não seriam boas coisas, eu sou grata a Deus. E essa caridade, ela me salva disso. Porque na medida que eu saio de mim para a caridade mais ostensiva, ou eu vivencio a caridade de uma forma interna, sempre respeitando o outro, sempre vivenciando o outro, eu vou me libertando dessas coisas. Eu vou vendo que o outro sofre muito mais do que eu. Aí o pouquinho que eu tenho, eu dou para o outro, né? Aquilo lá que Pedro disse, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou.
Se aproxima, né?
Então isso tudo vai sendo uma oportunidade tão grande de você se soltar das coisas, que quando você assusta, você já não tem mais. Você não fica melindrado com outro que falou isso. Você responde ou não responde e passa, você não se melindra, você não se ofende. E isso, dizem os Espíritos, você está se salvando dessas coisas que estão te prendendo. É assim que eu entendo.
Vamos dar uma dica para você que está na nossa audiência. Faz o seguinte, vamos fazer um teste prático. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar no intervalo aqui. Você mentaliza, faz uma obrazinha de caridade, mentaliza aí uma situação qualquer, manda uma vibração de amor pelo planeta, um bem-estar para uma pessoa que esteja doente. Você está fazendo a caridade, né, Joselma? Fazendo isso, né? E aí você sente a consequência disso, né? Vê se melhora teu estado geral, né?
Eu estou aqui, assim, lembrando fortemente do primeiro programa que nós fizemos de rádio em Belo Horizonte, o primeiro programa espírita. João Nunes nos honrou com sua presença. E ele disse uma frase que ela está vibrando aqui na minha cabeça, na minha memória, né? Na minha emoção. Ele disse assim: um minuto de um programa espírita no ar é a caridade vibrando amor para aqueles que ouvem. Eu não me esqueço da expressão dele, um minuto.
Que beleza.
Um minuto, porque alguém ouve alguma coisa, recebe essa vibração, ela entra na faixa da sintonia e cria uma rede de amor, né? Um minuto, agora vocês com 120 agora, minutos...
Agora, Marinho, conta uma coisa aqui, a Joselma falou João Nunes, quem é João Nunes? E me parece que, pela pouca coisa que a gente conhece do João Nunes, né? Parece que ele fazia uma caridade interessante pelo Brasil afora. Quem é João Nunes? Conta pra gente aí.
Então, para o nosso ouvinte que está se aproximando do Espiritismo agora, para o nosso ouvinte que é simpatizante do Espiritismo, que ainda não teve a oportunidade de ler várias obras, né, nós vamos dizer que João Nunes, nome completo, João Nunes Maia, era um médium residente na cidade de Belo Horizonte, né? E que desde sua idade na juventude, com uma mediunidade ostensiva muito grande, ele usava todo esse recurso, esse potencial mediúnico, em favor do semelhante, né? E como é que ele usava isso? Ele usava isso escrevendo livros, orientando pessoas, né? Mas, sobretudo, atuando diretamente na caridade. Nós nos lembramos que, quando nós conhecemos João Nunes Maia, uma das nossas idas a Belo Horizonte, uma das primeiras vezes que nós fomos lá, ele nos convidou para acompanhar numa caravana de distribuição de sopa na periferia de Belo Horizonte, uma periferia muito pobre, por sinal, né? E foi lá que nós fomos vendo o carinho, porque ele fazia questão de estar aí ao lado do panelão com uma concha na mão, enchendo os vasilhames dos pobres que ali chegavam para fazer. E por anos ele fez isso, né? E ao entorno desse movimento, ao entorno desse estímulo, muitas outras pessoas se agregaram aos exemplos dele, né? E realmente ele saía por esse Brasil afora. Nós vamos, podemos falar de outras coisas mais, né? A campanha dos livros que ele fazia nos vários estados, né? A caridade de levar a palavra espírita.
A caridade da divulgação da doutrina, quando ela não era conhecida. Naqueles locais que ele ia, as pessoas nunca tinham ouvido falar em espiritismo. E ele chegava com o livro espírita gratuitamente e dava.
É verdade. Ele, você imagina, nós podemos até fazer aqui uma imagem de imaginar o que, que significa ele trabalhar 3, 4 anos pedindo livros para as editoras, pedindo livro para os companheiros espíritas em geral, lotava um caminhão inteiro, saía naquele caminhão, como a expressão que ele usava, na boleia do caminhão, junto com um amigo que dirigia o caminhão, ia por aquele sertão lá para o interior de Piauí, Ceará, parava em cada cidadezinha, tinha coragem de parar na praça pública onde tinha uma igreja, né? Punha lá uma banquinha, descia aquela banquinha, descia os livros, e para cada transeunte que se interessasse, ele estava entregando um livro gratuito.
É, ele não só pedia livros, ele ajuntava jornal, naquela época que ainda não havia essa ideia de reciclagem tão bem posicionada na sociedade, ele ajuntava jornal, vendia os jornais e com dinheiro apurado, e ele conseguia muito, eram pilhas de jornal, com dinheiro apurado ele comprava livros espíritas para distribuir.
Que coisa linda, que obra bonita lembrar aqui agora do Tio Nils, é um momento muito especial para o nosso programa, né? Muito bem, Fernando, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aí temos novidades, notícias, aí os ouvintes estão participando?
O pessoal está participando, sim, e aí eu peço que continuem, porque a gente vai ter um intervalo e depois do intervalo eu vou falar realmente às pessoas que já entraram em contato conosco. Mas, Turibe, me permita, por favor, a gente está falando de caridade e eu estou aqui. Eu queria saber uma coisa. Alguns conceitos de caridade que eu tinha, eu comecei a rever pelo que eu escutei agora. E aí eu fiquei pensando, dá para a gente aprender o que realmente é caridade e ainda... dá para a gente ensinar, principalmente a nova geração que está vindo aí?
Muito bem, Joselma, nós vamos pedir para você responder essa pergunta daqui a pouquinho, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais, nós vamos voltar já, sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que é rapidinho. Nós vamos lá, ouvimos as informações comerciais e vamos voltar aqui já respondendo essa pergunta. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o nosso celular para você, inclusive, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se preferir, passa na nossa página lá no Facebook, faz o seu post, curte a nossa página, compartilha lá. Nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras. Certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 4827-5908, 4827-5908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305, 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198. 4514-1198. Uma realização UNAESP.
A Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
1570 ABC. Não confunda a verdadeira Feira da Gestante Bebê e Criança no Promagno Centro de Eventos. Entrada gratuita de 2 a 6 de novembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Promagno Centro de Eventos, Rua Samaritá 230, Casa Verde, de 2 a 6 de novembro. Feira da Gestante Bebê e Criança, quarta-feira, feriado das 10 às 22, quinta e sexta-feira das 14 às 22, sábado das 10 às 22 e domingo das 10 às 20. De segunda e terça, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Agora está ainda melhor a primavera de promoções em lojas Marcon. Passa o cartão Marcon com ele. Na primeira compra, você ganha 10% de desconto e ainda pode dividir suas compras em até 6 vezes sem juros. Lojas Marcon tem o que há de melhor em tênis, calçados, bolsas e a coleção Primavera-Verão está com as mais lindas confecções aguardando por você em lojas Marcon. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita, em Santo André. Lojas Marcou.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Caridade e o Espiritismo. Estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Joselma Maria Coelho, da Sociedade Espírita Maria Nunes, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daqui a pouquinho ela vai responder mais perguntas para a gente aqui, vai comentar, vai nos ensinar mais coisas sobre a caridade. Mas antes, Valdir Manente tem informações para passar para a gente aqui, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. A 65ª Semana Espírita de Santo André, aqui da nossa cidade, deve terminar no dia de amanhã, no Parque Regional, prefeito Celso Daniel, que fica Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim, Santo André. O tema central desse ano é Tempo de Transformações, uma visão de futuro. E a nossa querida Joselma, que está aqui conosco, hoje estará lá no parque, fazendo uma palestra, trazendo para nós o tema Tempos de Redenção, às 8 horas da noite, 20 horas. Então, Joselma estará conosco. E amanhã, encerrando o encontro, essa Semana Espírita aqui da cidade, o irmão José Tadeu, da cidade de Araxá, estará aqui conosco, lá do estado de Minas Gerais, com o tema Família, Laços de Amizade e Amor. Então, vamos estar presentes e vamos prestigiar a Semana Espírita da cidade. E no próximo fim de semana, estaremos com a 41ª Semana Realização da Feleza, Feira do Livro Espírita de Santo André, dia 5 e dia 6, das 9 às 18 horas no sábado e no domingo das 9 às 17 horas. Ela é generosa com relação aos livros espíritas que ela expõe, porque nos dá um bom desconto, um 50% em todos os livros que serão vendidos. O endereço que será realizado essa 41ª Semana Espírita, Feira Espírita aqui da cidade, é Rua das Pitangueiras 471, no bairro Jardim Santo André. Então, prestigiemos também.
Lembrar, né, que a Feira do Livro Espírita é um momento muito importante para quem quer comprar presente para o Natal. O Natal está próximo. Aí você quer presentear alguém no Natal, esse vai dar o quê, né, no presente? Então, lá você vai encontrar o livro no preço bastante, praticamente a preço de custo. E você aí é um livro, quando você dá de presente, a pessoa nunca descarta esse livro, né? Se ela não lê agora, uma hora ela vai ler, ela vai guardar com a dedicatória sua, que vai ficar eterno, é presente eterno, né? Não deixe de comprar livros para dar de presente no Natal, porque é melhor do que uma sandália, é melhor do que uma camiseta. Isso tudo vai desaparecer, o livro vai ficar.
Eu até diria mais, velho. A pessoa
vai guardar eternamente, né?
Eu diria mais, quem quiser comprar sandália, camiseta, compra um livrinho espírita, põe junto. Né, José? Põe junto, né?
E lembrar que na Feira do Livro Espírita Santo André, normalmente nós temos lá os livros da editora Fonte Viva, está aqui representada pela José, né? Então, quem quiser que toda semana nos presenteia com um livro para sorteio para o pessoal aqui. Então, quem quiser conhecer melhor as obras...
uma cirurgia moral,
pode,
né?
Pode ir lá também.
Joselma, nós não podemos deixar você vir aqui e não falar uma coisinha para a gente aqui muito, assim, muito própria sua. Nós já vamos para as perguntas aqui. Mas 30 segundos para você contar para a gente como é que você chegou no Espiritismo. Por que o Espiritismo na sua vida?
Você é capaz de imaginar que eu tinha medo de espírito?
Ah, sou. Eu também tinha.
Então, eu tinha medo de espírito. Eu rasgava. Vou falar baixinho, tá?
Isso para ninguém ouvir.
Para ninguém ouvir.
Só 9 milhões de pessoas que devem estar na nossa radiação.
Páginas dos livros espíritas do meu irmão. Eu ia arrumar o quarto dele, eu ia lá, livros simples assim, há 2000 anos, Ave Cristo, eu ia no meio do livro e rap, tirava uma, duas páginas, essas coisas do demônio aqui dentro de casa. Olha pra você ver.
Olha só.
Né? E um dia eu fui acompanhar alguém que a mãe falou assim, ó, ela tá doente, mas ela não, remédio de médico não resolve, não. Ela tem que ir lá na casa espírita. Ela é média. Eu falei, média? Depois eu fui entender que a mãe queria falar que ela era médium. E eu falei, meu Deus, ela está na minha responsabilidade. Mas esse negócio de espírito, eu não vou lá. Bom, acabei indo. E quando eu cheguei lá, alguém falava sobre Jesus. Mas não dizia que era Jesus. A pessoa falava, por que ele fez isso e tal, tal, tal. Eu falei, gente, que pessoa fantástica é essa? Eu sempre gostei tanto de ler biografia, eu não estou identificando quem é esse. Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Eu falei, meu Deus, mas que criatura fantástica. E eu sempre fui apaixonada por Jesus. Sempre. E eu, quando terminou, mas no finalzinho, depois de uma hora de palestra, para fechar... Ela disse, por que Jesus? Eu quase dei um pulo da cadeira.
Olha que coisa.
Eu falei, mas Espiritismo fala em Jesus? Aí eu saí dali perturbada, porque as coisas que eu ouvi sobre Jesus ali, eu nunca tinha ouvido.
Mudou tua vida, né?
Mas eu sempre amei tanto Jesus, aquilo me tocou muito. Aí eu fiquei achando que era uma espécie de novela, sabe? Aí eu quis voltar na semana seguinte... para ouvir a segunda parte da novela. E eu tinha falado com a moça que eu não ia mais, que eu não gostava daquelas coisas de demônio, que eu ia deixar. Aí, eu, na semana seguinte, vamos embora. Ela disse, mas você falou que não ia. Não, porque você tem que ir, eu não quero que você no caminho. Aí eu tava jogando, sabe, aquelas coisas assim, né? Não, eu vou para ter certeza que você vai. Mentira, eu queria ouvir a segunda parte da novela. Só que já não era sobre Jesus. Era um outro tema que eu também prestei atenção. Aí eu passei, a importância da livraria, né? Na saída, assim, eu passei perto de um lugar cheio de livro. Eu falei, o senhor tem aí alguma coisa que fala sobre Jesus?
Se interessou mesmo, hein?
Mas você imagina, livro espírita que não fala sobre Jesus, é pouco.
Pra você foi uma novidade, assim, total, né?
É. Então foi por aí que eu me tornei.
Que coisa linda, magnífica história.
Agora uma curiosidade, por acaso mandaram você ler 2000 anos, a página que você tinha rasgado?
Pois é, teve que resgatar as páginas.
Agora uma coisa importantíssima. O primeiro livro que eu li mesmo assim, vocês não acreditam, foi o primeiro livro de João Nunes Maia, Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, que a filha de Dona Maria Modesto Cravo, é ela que começou a falar comigo, porque o filho dela tinha construído a escola que eu era diretora. Uhum. E de um jeito ou de outro eu cheguei nela. E ela começou a me falar, ela começou a me dar uma orientação, falava e tal. E um dia ela falou, leva esse livro aqui, esse moço é muito humilde. Este livro eu ainda não li não, mas me falaram que esse livro está muito bom. Você está muito curiosa com a doutrina, leva esse livro e lê.
Ah, que coisa linda.
Veja como são as coisas.
Muito bom. Aliás, só uma curiosidade, né? A Joselma tem uma vida profissional que é ligada também à área de educação, né, Joselma? Só para nós esclarecer o nosso ouvinte,
sim,
né?
Sim, eu cheguei a secretária adjunta de educação de Belo Horizonte.
Que bacana.
É.
Muito bem. 8h44, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui no ar para a Joselma responder no nosso retorno. E o Fernando vai repetir a pergunta. Qual que era a pergunta, Fernando?
Eu queria saber se é possível realmente a gente aprender o que é caridade e ensinar o que é caridade, qual a melhor forma. E junto dessa pergunta, tem uma pergunta de um ouvinte que já entrou em contato mais ou menos nessa linha também. É o Alexandre Pires. Ele falou o seguinte, fazer caridade é doar bem material? Queria que a mesa respondesse.
Josama, tá pra você.
Então, aprender a caridade só no exercício, na prática. É ensinar caridade com exemplo, puxando as pessoas para estar junto conosco na atividade, né? É no exemplo. E a caridade material, ela é importante, sim. Porque se o outro está morrendo de fome, está tremendo, tiritando de frio, ou sentindo uma dor muito forte, algo assim, e se você não chegar até ele com o seu apoio, ou ser a ponte, nem sempre você precisa ter. Você pode ser a ponte entre o que tem e o que está precisando. Então, isso muda a vida daquela pessoa. E já a predispõe para refletir na importância de ser bom, de ser caridoso. Bom, essa caridade material é importante, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. A verdadeira caridade, ela está no estimular a mudança e o crescimento do outro. A mudança e o crescimento espiritual. A pessoa passa a refletir no que recebe. Ela vibra gratidão pelo socorro que recebeu. Ela fica pensativa diante de alguém que silenciou uma crítica. E a pessoa fala, puxa, mas ela podia ter falado isso comigo e não fez. Ou o contrário, a pessoa que falou uma verdade no momento certo. Puxa vida, fulano é tão meu amigo, nunca falou isso. Eu não sabia que eu era assim. Essa pessoa, de uma maneira tão respeitosa, me falou que eu preciso mudar nisso. Ou seja, essa caridade que é dinâmica, que promove a transformação de cada um, não é só do que faz. Muito pelo contrário. Às vezes aquele que faz, ele recebe muito mais. Ele faz e ele recebe em troca, tem esse retorno do outro também.
Uhum. Muito interessante, né, aquilo que ela falou, aquilo que você não fala. Como aquilo que você não fala, você fala mais alto, né? Quando você não fala, é o que você fala mais alto. Porque às vezes quando você não responde a uma ofensa e o outro esperava que você respondesse aquela ofensa e você não responde aquela ofensa, né? Aquilo é como se você gritasse, né? Gritasse pelos pulmões assim, com uma caixa de som muito forte, e você não falou nada, e ele ouviu aquilo que você não falou, né? E quando ele ouve o que você não falou, né, ele ouve a voz dele mesmo falando, né, a voz dele falando, e aí que ele começa o processo da reflexão. E essa reflexão é que vai fazer com que ele mude, com que ele comece a pensar naquilo que você não falou. Que se fosse ele, teria falado, certo? Ele começa a ver, puxa vida, se fosse eu, teria falado, né? Se fosse eu teria aquilo que Jesus fala, né, que você dá a outra face, né? A outra face, é por aí que vem, né?
É.
Certo? Que ele espera que você agride, e você não agride, você dá outra face. Então, ele se estapeia, assim, usando uma palavra agora assim mais forte, né? Ele se estapeia a ele mesmo. E quando ele começa a se agredir a ele mesmo, ele começa a sentir a dor é maior, e aí ele começa um processo de reflexão. E aí nós ficamos à disposição, né? Ficamos lá à disposição, vamos, quer continuar? Vamos continuar, irmão, vamos conversar, vamos dar uma nova chance, vamos continuar, vamos caminhar junto, né? Vamos caminhar junto para ver quem está certo, né? E aí as coisas começam a acontecer, né?
8 horas 49 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone da Superbanca, 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá ou mandam mensagem para a gente, curtem a nossa página no Facebook, concorrem como um brinde a um livro espírita. E um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Eros, de Santo André, e a Celeste Maria. Já foram informados e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Próximo sábado com a gente aqui, outro mineiro, o Alaor Borges, vai falar sobre mediunidade consoladora. E hoje está com a gente a Joselma Maria Coelho, falando sobre a caridade e o espiritismo. Mário, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de abordar exatamente o que você tocou agora aí, Turípio.
Sim.
Gostaria de fazer uma pergunta para a Joselma, porque nós estávamos falando da caridade não material. Ela, na história dela, da chegada ao espiritismo, ela falou da mediunidade. Pela caridade da mediunidade, ela foi encaminhada e hoje ela nos ensina isso. Então, a pergunta, talvez bem objetiva e até ligando ao que você acabou de enunciar, a mediunidade é uma caridade? Nós vamos estar com a Laura aqui a semana que vem. Ele, depois que ele passar aqui pelo programa, ele vai se preparar e durante a tarde e a noite do próximo sábado, ele vai estar psicografando cartas de parentes que desencarnaram, né? Nós podemos dizer que isso é uma caridade que a Casa Espírita promove? Podemos dizer que isso é uma caridade que o médium faz, né?
E aí, Joselma?
A mediunidade, ela é uma faculdade que, ao sermos dotados dela, nós já somos alvos da caridade. Porque a caridade, a mediunidade, nos permite acelerar a nossa evolução através da caridade que a gente pode praticar. Pouquíssimos, que às vezes não têm noção da importância da caridade, da mediunidade, é que usam a mediunidade de forma diferente, em proveito próprio, mas aí eles logo se perdem. Mas a mediunidade em si, quando praticada com respeito, dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, ela é, sim, uma manifestação da caridade o tempo todo. Eu me lembrava aqui, não tem jeito a gente não se lembrar de João Nunes, quando um dia ele chegou para mim e falou assim: Joselma, o psiquismo da cidade está muito sobrecarregado. Tem muita coisa negativa vibrando na atmosfera, no psiquismo da cidade. Vamos ajudar os amigos espirituais a limpar essa atmosfera mais densa. Eu olhei para ele, que a gente às vezes não entende as coisas, né? Eu falei, mas como é que nós vamos ajudar a limpar? Ele disse, vamos distribuir evangelho junto aos taxistas que rodam Belo Horizonte inteiro. Eu falei, evangelho? Mas eu ia dar um evangelho segundo o Espiritismo para um taxista? Ele pode me xingar, porque ele pode não ser espírita, mas não é isso, José, nós não estamos preocupados com a religião. Nesse momento, nós vamos dar o livro. Aí veio outra caridade. Primeiro, a caridade de ajudar a limpar o psiquismo. Aí veio outra caridade importantíssima. Ele disse assim, encape o livro com um papel, aquele papel, nem sei se existe ainda, papel manilha inglês. Encape o livro com aquele papel para que não se veja o título. Eu falei, mas o taxista não vai ver? Não, José. Para que se entrar algum passageiro evangélico, assim, não evangélico, mas de qualquer outra linha vibratória religiosa que não aceite o espiritismo, como a Joselma não aceitava, a pessoa não fique numa vibração ruim dentro do carro e queira até sair do táxi. Então, deixe o livro encapado, porque é a caridade de respeitar o que entra o carro e que não tem um princípio como aquele que traz um livro. Falei, Nunes, mas você acha que vai ajudar de alguma forma? Ele disse, vai. Sim, é um momento que ele estiver parado, o motorista parou, cansou, está esperando alguém, ele abriu o livro, se ele ler uma frase do livro, ele vai ajudar a limpar o psiquismo da cidade, que ele vai pensar naquela frase que está escrita. Eu nunca me esqueci disso, porque a caridade tão sutil, e foi a mediunidade dele que orientou. E nós fizemos isso umas 3 ou 4 vezes.
Pequenos atos com grandes efeitos, né?
Nossa,
é a caridade. Resultados maravilhosos.
Então a caridade da mediunidade não é só através da psicografia, é através do trabalho, por exemplo, que você falou da sopa, é através do momento que você para ouvir alguém que está em desespero, não é? São muitas as formas de praticar a caridade através dessa mediunidade abençoada que nós somos portadores.
E nesse caso em particular do que vai acontecer sábado que vem no Semeador, né, os horários são os seguintes. A partir das 13h30 nós vamos estar entregando as senhas, porque são muitas pessoas que buscam a oportunidade de ter ali uma mensagem de um familiar querido que já partiu. Mas aqueles que quiserem apenas assistir a psicografia, porque ela é feita ao público de maneira aberta, e ouvir os relatos que os espíritos fazem, porque também é aberto, isso vai acontecer às 19 horas. É uma boa oportunidade de nós percebermos o efeito do consolo que tem. Nós temos realizado isto já há alguns anos, uma vez por ano, também nessa época de finados que nós fazemos isso, não é? E nós podemos dizer que muita aflição, muita dor, né? Muita dor é apaziguada, é acalentada na hora que a pessoa recebe aquela mensagem que vem ali de um ente querido, sabe? Então ali nós vamos ver o aspecto da caridade, como a José acabou de colocar, pelos caminhos da mediunidade, vindo ao encontro de uma dor, vindo ao encontro de uma necessidade que ali é minorada naquele momento.
8h56, deixa eu dar um recado para você que está na nossa audiência aqui. A produção está me informando que o nosso WhatsApp, nós estamos com um problema no aparelho aqui. Então você, por favor, nós estamos impossibilitados de receber mensagens em WhatsApp ou mesmo a ligação no telefone 997-666-555. Você liga então no 44-35-9020. Ou manda mensagem para a gente via o Facebook. O Fernando está acompanhando lá as redes sociais. Você posta lá a sua mensagem, faz a sua pergunta lá. Fernando, como é que nós estamos na rede social, hein?
O pessoal está participando não só realmente no Facebook, também ligando aqui. Tem algumas perguntas interessantes, mas pela questão do tempo, eu já estou preocupado. Mas vamos lá. Olha só, tem uma pergunta do Reginaldo de Mauá. Ele fala o seguinte. Digamos que se no plano reencarnatório nada tenho a resgatar, eu estaria atrapalhando aquele em seu plano com a caridade que fala. Eu vou tentar traduzir. Ele está dizendo o seguinte: digamos que eu seja uma pessoa muito evoluída, que eu já não tenho praticamente nada a resgatar. Quando eu vou lá e faço a caridade para outra pessoa, eu não estaria atrapalhando no sentido, olha, se aquela pessoa tem aquilo a resgatar, de repente não consegue se locomover, eu carrego essa pessoa, ou está passando fome, eu dou um alimento, eu estou interferindo de uma forma ruim, porque ele não tem que passar por isso. Será que é isso que ele tem que passar? Então o meu auxílio atrapalha ele ou ajuda?
Muito bem, daqui a pouquinho o José vai responder essa pergunta aí. Dá para responder antes do intervalo, José? Você acha que dá rapidinho?
Vamos lá, vamos lá. Toda caridade, todo gesto de caridade, todo gesto de amor estimula o crescimento. Dificilmente, não tem jeito, se a pessoa precisa ser carregada, ela já reencarnou com a necessidade de evoluir, passando pelo gesto de humildade de se submeter a alguém carregá-la. Então, aquele que pode carregar hoje ou amanhã, ele pode ser que ele não tenha nada a resgatar, mas ele está sendo instrumento para ajudar o outro a resgatar.
Lembrar, né, Josema, que só o fato de ensinar, né, ele a se comportar da outra maneira, já é também uma caridade, né? Claro. Marinho.
Eu quero pedir permissão.
10 segundos.
Não, mas eu não quero 10 segundos, quero muito mais. Eu queria pedir permissão para, no retorno, fazer referência a uma passagem de Jesus que é um exemplo disso, dessa pergunta que acabou de ser feita.
Ah, fala agora então aí, rapidinho, né? depois do intervalo.
Vai me contar 10 segundos, não quero mais.
O pessoal que já está calejado, viu, José? Agora que eu entro aqui.
Ele puxa o fio assim para a gente parar de falar. Aqui.
Muito bom. 8h59, Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. No retorno nós vamos falar dessa passagem de Jesus aqui e na sequência nós vamos com um jogo rápido, porque tem muita pergunta aqui, dos ouvintes estão ligando, e a primeira pergunta do jogo rápido vai ser exatamente aquela que envolve as crianças, de que maneira os pais podem ensinar os filhos a praticarem a caridade. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já. 44 35 90 20 é o telefone fixo. Passa na nossa página no Facebook, curte a página, compartilha a nossa página lá, deixa seu recado lá pra gente. Vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Amanhã, a Rádio ABC estará na cobertura do segundo turno das eleições municipais. Durante todo o dia, você acompanha flashes ao vivo na programação. E a partir das 5 da tarde, tudo sobre a apuração, as pesquisas de boca de urna e a melhor análise das eleições em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Rádio ABC, ao seu lado, nas eleições 2016.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908, 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305, 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091 Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1191. 98-4514-1198. Uma realização UNAESP.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 6 minutos, retornando aqui pela ABC, 1570 kHz AM ou www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema A Caridade e o Espiritismo. Estamos entrando agora na segunda hora do programa, vamos até às 10 da manhã e você participa do programa 44359020 ou vai lá na nossa página no Facebook, curte lá a página, compartilha, faz o seu post e manda sua pergunta para a gente aqui. Temos acontecimentos na Seara Espírita aqui. Hoje, para informar?
Sim, temos sim, Turíbio. Nós, como você já noticiou, nós estamos hoje aqui no programa com a presença da Joselma Maria Coelho, lá de Belo Horizonte. E logo mais às 10 horas, ela vai estar fazendo uma palestra lá no Núcleo Espírito Semeador. No trabalho de sábado, que nós temos todos os sábados, ela estará lá. E a presença dela aqui na região deve-se principalmente à participação dela hoje à noite na Semana Espírita de Santo André. A Semana Espírita de Santo André, que está sendo realizada ali no Parque Celso Daniel, na Avenida Dom Pedro, né? Hoje é seu penúltimo dia e hoje o dia vai contar com a participação e a palestra da Joselma lá hoje à noite, às 20 horas.
Muito bem, 9h08. Quero lembrar você também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro também mineiro, Alaor Borges, com o tema Mediunidade Consoladora. E saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, o Alexandre Pires. Parabéns, Alexandre. Você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para ser respondida no nosso retorno. Qual era a pergunta mesmo, Fernando?
Participação do Reginaldo. Na verdade, ele tenta colocar a seguinte situação. Se todo mundo tem algumas provas, digamos que uma pessoa não tem prova nenhuma aqui nessa vida, está encarnado aqui, mas vê uma pessoa extremamente necessitada. Eu vou dar um exemplo. De repente, a pessoa não consegue caminhar ou precisa muito de um alimento, está passando fome. Então, aquele que não tem mais nada a resgatar, quando faz a caridade, alimenta aquele faminto, o esfaimado, ou realmente ajuda a carregar aquele que não consegue andar, não atrapalha no plano reencarnatório? Seria mais ou menos isso.
Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente lembrar que Joselma fez uma colocação importante sobre isso.
Ela respondeu bem essa pergunta aí.
E o nosso estímulo é apenas fazer uma referência a Jesus nesse sentido. Se alguém que não tinha nenhuma pendência reencarnatória para ser ajustada, nós vamos simbolizar o Cristo como o exemplo máximo de perfeição e de pureza. E, no entanto, ele curava todos, né? Ele, através dos milagres, chamados milagres, a tudo isso. Mas essa pergunta específica do nosso ouvinte, Fernando, há uma passagem de Jesus muito interessante, porque essa mesma pergunta que o Reginaldo fez, os apóstolos fizeram a Jesus, né? Foi num episódio em que ele curou um leproso, que o leproso pedia para que ele o curasse, e Jesus, numa expressão, pois bem, eu quero, esteja curado. Mas quando ele curou o leproso, ele pediu ao leproso que o leproso não contasse aquilo para ninguém. E ele também pediu àquele leproso para que ele procurasse o sacerdote de onde ele morava, para que o sacerdote o reintroduzisse na sociedade, que pudesse permitir que ele saísse do Vale dos Imundos, visse que ele já estava curado e o reintegrasse à comunidade que estava lá. Mas o leproso não observou a recomendação de Jesus e saiu dando pinotes de alegria e contando para todo mundo: sou curado, estou curado, estou curado. E aí o Cristo ficou pensativo, né? E comentou com os apóstolos: pois é, esse nosso irmão não compreendeu que ele foi curado da lepra por fora, mas ele ainda tem a lepra por dentro, né? Aí os apóstolos fizeram exatamente a pergunta que o Reginaldo fez: mas por que o senhor curou então? E a resposta de Jesus, que acho que ela é algo que a gente tem que todos aqui estarmos sempre lembrando, a resposta dele foi: a mim o Pai me deu o talento de curar, e não cabe a mim julgar, só a Deus julga as coisas. Quer dizer, se eu posso fazer, eu faço, e o julgamento eu deixo para Deus equacionar.
Pode fazer a caridade e faça, né? Bem isso, né, Marinho? 9h11, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, então. Vamos começar aqui, vamos começar com a Joselma hoje, vamos inverter aqui a ordem hoje e começar com a Joselma. Joselma, perguntas rápidas, VaptVupt, vamos correr a mesa aqui, tá? Okay. Primeira, de que maneira os pais podem ensinar os filhos a praticarem a caridade?
Eu repito a expressão, no exemplo, envolvendo os filhos nas atividades que faz, deixando os filhos a participarem de seus gestos, acompanharem através do diálogo, da conversa com os filhos. Então, exemplo, diálogo e participação.
Hélio, por que razão o Espiritismo fala bastante sobre a caridade?
Nós respondemos a primeira pergunta, né?
Foi a primeira
que você fez, porque é fundamental para que nós possamos aproveitar muito bem a nossa encarnação. E é difícil arrumar um corpo físico. Arrumamos um aqui agora, estamos com ele aqui, tentando aproveitar muito bem essa oportunidade. Né?
Marinho, o que acontece com os sentimentos da pessoa que pratica a caridade?
Eles se sublimam, eles se evangelizam. É difícil nós evangelizarmos nosso sentimento pela teoria. E é através da prática da caridade que nos tornamos mais sensíveis, mais amorosos e mais caridosos.
Fernando, tolerar, ter paciência, ser humilde, respeitar os pontos de vista diferentes, também são exemplos de caridade ou se tornam exemplos de submissão?
Caridade, exemplo de amor. Traduzindo caridade, realmente é a questão do amar, do amor. Então, é um exemplo de caridade.
José, o que ocorre com os espíritos mentores quando os seus tutelados não praticam a caridade? E o que ocorre quando os tutelados praticam?
Na verdade, pela condição evolutiva deles, eles nos compreendem, quando nós não agimos de acordo, como o pai, aqui encarnado, vê que a criança, que seu filho, ainda não é capaz de corresponder ao que ele ensinou. Então, eles reagem com caridade, com amor, e renovam a proposta para a gente de exercício através de outro momento, de outro evento. Uhum. E quando nós acertamos, certamente a alegria vibra e eles também nos proporcionam mais oportunidade para consolidar aquilo que temos aprendido.
Hélio, por que nós dizemos que fora da caridade não há salvação?
Porque realmente não há, né? Realmente não há a salvação. E ao contrário de qualquer, porque fora da caridade você tem o egoísmo. O egoísmo, a pessoa se volta para si mesma, né? O Emmanuel nos disse que o caminho mais próximo para chegar a Deus é o próximo, né? É o próximo.
Marinho, praticar a caridade com interesse pessoal não está ajudando o outro, o próximo? Então por que que o Espiritismo não considera essa como a verdadeira caridade?
Não, o Espiritismo considera todos os atos no bem como caridade. O que existe são gradações, né? Aquela caridade que é feita com algum interesse, ou é feita, vamos assim dizer, por obrigação, ela tem o mérito de estar ajudando outra pessoa de alguma forma. Mas quando nós fazemos desinteressadamente com amor, o valor é maior.
Fernando, uma pessoa idosa, sem condições de se locomover, sem condições financeiras, também pode praticar caridade? De que maneira?
No pensamento. Se você realmente conseguir modificar o pensamento e todos os momentos, ou a grande parte deles, direcionar o pensamento em gratidão, em possibilidade de levar um bom pensamento, uma prece a uma pessoa, isso tem um foco muito grande de caridade.
José, para o Espiritismo, não fazer o mal já é suficiente para se dizer cristão? Está fazendo caridade?
É preciso um passinho a mais. Você não fazer o mal, mas praticar o bem.
Hélio, e os sentimentos? Quais são os sentimentos que a criatura deve possuir para praticar a verdadeira caridade?
Nós temos que buscar o sentimento máximo, que é o sentimento do amor, né? É uma busca. Nós estamos aqui para evoluir. Essa evolução vai nos remeter fatalmente um dia a entendermos o que é o amor. E o amor, para você chegar a ele, você tem que se religar a Deus através da religião. Essa religação se dá através do próximo. Porque quando você não pratica caridade, você pratica egoísmo. Você praticando egoísmo, você se aproxima mais do estado animal do que do estado angelical, que é por onde nós estamos caminhando, né? Todos nós um dia seremos anjos, né? E o caminho que nos leva para lá, para cima, certo? É a caridade, não é o egoísmo que nos leva para baixo. Nos retém embaixo, vamos dizer assim. Não é que nos leva, nos retém embaixo, né?
Marinho, os pequenos gestos realizados no dia a dia podem ser considerados caridade?
Sem dúvida. Tudo aquilo que é feito com amor, sem interesse pessoal, que produza o bem de alguma maneira, é uma caridade. Vamos lembrar da pequena semente que, ao longo do tempo, produz grandes árvores.
Fernando, é falta de caridade quando não tentamos ajudar alguém por achar que a pessoa quer permanecer naquela situação? Por exemplo, um morador de rua, um usuário de droga, a gente acha que ele quer ficar daquele jeito, então a gente não ajuda. Isso é falta de caridade?
Essa questão é muito individual. Às vezes nós temos um sentimento realmente de se direcionar à pessoa e muitas vezes, de repente, o quê? Segurar um pouco. Eu vou tomar realmente pela minha ideia. Eu acho que é muito individual. É difícil a gente saber exatamente o momento de realmente prestar o auxílio ou aguardar para que o indivíduo consiga andar. É uma coisa mais pessoal.
José Alma, o que, que Jesus quis dizer com a expressão não saiba sua mão esquerda o que faz a sua direita?
Eu fiquei aqui rindo porque imagina eu dizer, eu saber o que é que Jesus quis dizer, né? Olha bem, é meio complicado você me pensar, o que é que Jesus quis dizer? Você me pô, mas a expressão, ela é de extrema importância. Porque quando você faz um gesto, você tem um gesto de caridade, que você não divulgue o que fez. Que não precisa todo mundo sair sabendo o que fez, né? E olha que a coisa mais difícil, eu sei que está rapidinho, mas a coisa mais difícil é você movimentar a mão direita sem que a esquerda acompanhe no mesmo ritmo. E Jesus nos propõe um desafio. Faça com uma sem que a outra saiba. Se você for observar tudo que você faz com a mão, quase que automaticamente a outra faz junto. Então, ele quis mostrar que nem aos mais íntimos você divulgue o que faz.
Bom, 9h19, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. José Alma, nós temos aqui um momento no programa em que a gente pega um destaque da semana para a gente fazer um comentário. E uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, agora do último dia 21, agora, 7 dias atrás, aí, 8, né? Que é assinada por um jornalista chamado Mohamed Hamed, tem o título O Direito de Aprender em Tempos de Guerra. Nessa reportagem, esse articulista aborda as questões humanitárias que envolvem a população civil das cidades de Alepo, na Síria, e de Mosul, no Iraque, que são as duas maiores cidades, tanto da Síria quanto do Iraque, e que nesse momento estão sendo alvo de guerras, um momento muito importante na nossa história, né? Guerras pesadas, verdadeiras carnificinas estão acontecendo ali. Na reportagem, este articulista cita, né, que existem 3 milhões, olha o número, 3 milhões e 700 mil refugiados que estão em idade escolar, sem, contudo, frequentar escolas e, certamente, mantidas essas condições, não terão espaço no mercado de trabalho e dependerão da caridade ou dos problemáticos sistemas de proteção social. Como é que a gente, nós, tão distantes fisicamente, nós podemos agir em termos de caridade para com esses povos, com esses jovens que vão a isso, que é uma tendência futura, né? Uma população que vai ficar aí segregada, não vai ter o que fazer no futuro, né? Como é que a gente pode, tão distante, Josema, praticar caridade com essa população de refugiados? Só de jovens tem quase 4 milhões.
Eu me emocionei muito na medida que você falava, porque eu me lembrei, neste início de ano, eu estava na Itália com uma amiga e nós fomos a uma cidade vizinha, de Milão, onde nós íamos fazer um trabalho num grupo espírita lá, pequenininho, grupo, 6, 7 pessoas que compõem aquele grupo. E a responsável pelo grupo estava num trabalho, voluntário. E ela disse, leva José Alma lá para conhecer. E eu confesso que foi uma das minhas primeiras experiências mais direto ali na Europa com os refugiados. Porque ela, brasileira, ensinando um grupo de africanos, jovens, o italiano nos seus primeiros, no beabá do italiano, vamos dizer assim. E eu fiquei assentada, foi algo, eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu fiquei assentada na sala, num canto, só observando. E os olhos daqueles jovens brilhavam tanto de alegria quando ela, num quadro pequeno, um quadro de giz pequeno, ela escrevia palavras e ensinava-os a pronunciar. Até ali eu estava, era uma emoção natural, mas de repente eu vi algo que aí eu chorei. É, uma pessoa que não sabia ler nem escrever, lá na África, e que foi junto, totalmente analfabeto. E ele pegou o lápis como se pegasse um copo para tomar café. Ele pegou aquele lápis, e eu fiz exatamente a comparação, porque o copo é mais largo, e o lápis muito estreito. Então, ele pegou com uma força. O que ele queria, ele projetava na força, sabe? E ele começou a desenhar. O que estava escrito, ele começou a desenhar no papel. E os outros saíram, deu um intervalo, e ele continuou fazendo esforço para desenhar a expressão. E quando ele terminou, eu também me retive ali, eu fiquei parada observando. E eu observava tudo na fisionomia. Então, de repente, ele concluiu. O olhar dele brilhou como se tivesse um sol batendo no rosto dele. Aquele negro retinto, mas muito, mas muito, muito, muito negro, com aqueles olhos que brilhavam, os dentes muito brancos, ele sorria. E mostrava a folha para aquela minha amiga, de como quer dizer, eu consegui. É, eu saí dali, e eu saí dali, eu não sei te dizer, foi tudo diferente para mim. Porque enquanto nós estamos aqui discutindo a logística, nós aqui que eu falo assim no Brasil de uma forma geral, discutindo a logística do educar ou do não educar, aquela brasileira estava ali dando horas do seu trabalho, do seu dia, para ensinar um africano a falar italiano. Olha a universalidade disso.
Espetacular.
Então, quando você começou a falar isso aí, aquele quadro me veio à memória, à emoção, porque eu acho que o que nós temos que fazer, orar muito, não só por eles, os refugiados, mas orar muito pelos que atuam com os refugiados. Porque eles fazem o que talvez nós gostaríamos de fazer. Eles estão na linha de frente.
Você contando é emocionante. A gente já se emociona, né? Já mexe na nossa emoção. Imagina vivenciando uma cena dessa. Isso é exemplo de caridade pura.
É. Agora, quando fala assim, estava numa sala, não pensem vocês que era uma sala de aula.
Não.
Era um tipo um barracão.
Adaptado, local adaptado.
Adaptado. E eles me recomendaram a forma de vestir, exatamente para não ofendê-los, porque mulher, no conceito deles que estão chegando, a mulher ainda tem que estar toda preservada, né, com a vestimenta e tal. Então, cuidado, José, mas não se aproxime muito, não os abrace, porque o brasileiro, você chega e quer abraçar, quer beijar. Cuidado, vá devagar, porque eles podem ter uma reação a partir da religião, de rejeição pela sua postura. E eles me achavam muito interessante. Acho que eles estavam achando, mas como é que essa negra não é negra, né? Porque aí, diante deles, eu era chocolate. Eu não era negra, sabe? Era um negócio assim, foi muito interessante, uma vivência linda.
Olha, e o Fernando está lembrando aqui pra gente, tá uma notícia divulgada no site do Globo.com, no site de notícias Globo.com, a respeito dos assassinatos no Brasil, né, que é uma verdadeira carnificina que está acontecendo com a gente hoje em termos de violência. Aí a pergunta, né, como é que nós podemos praticar caridade nesse momento, essas pessoas que são afetadas por isso, como é que a gente pode praticar caridade? Que mensagem de caridade deixar para esse povo?
Lembra que eu disse ainda há pouco que Nunes falou para eu ajudar a limpar o psiquismo da cidade com a leitura do Evangelho? Então, a leitura do Evangelho, a oração, pensamentos mais favoráveis em relação aos governantes, independente de partidarismo, mas a nossa contribuição vibratória para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o país, ou a cidade, ou o estado, né? Então, dessa forma nós vamos limpando, ajudando a limpar o psiquismo.
Uhum.
É o pensamento favorável, equilibrado, de compreensão, sem essa coisa nossa de revolta, de insatisfação, de desejar castigos. O nosso papel é diferente. É um papel de orar por aquele que ainda vibra e erra nessas coisas de tanta violência.
Uhum.
E nós, como Gandhi, na nossa capacidade, trabalhar não violência, pela oração, pelo pensamento.
Marinho, Hélio.
Nós gostaríamos de fazer aqui também um breve relato de uma mensagem que recebemos no nosso centro nesta semana, de um mentor espiritual, que pedia exatamente o que está sendo colocado aqui hoje. A pergunta que você fez, Toribio, muito inspirada, a resposta muito inspirada da Joselma também, o mentor apontava na mesma direção, pedindo que nós tivéssemos vigilância de pensamentos, principalmente agora nessa época, com tanta coisa acontecendo no Brasil. Todos nós estamos tomando partidos. Nós queremos saber da Lava Jato, quem é que vai ser preso, quem não vai, se é justo, se não é justo, se é isso. Quer dizer, a grande população está, de uma certa maneira, envolvida, ligada a tudo isso que está acontecendo, e nós estamos vibrando partidos, nós estamos vibrando só contra a sua favor, só contra a sua favor. E isso só alimenta um pouco mais essas coisas que estão aí. Então, aquele mentor nos pedia para que nós fizéssemos a nossa análise, sim, que temos todo o direito de fazer, mas que nós não entrássemos naquele clima interno de querer que um perca e o outro ganhe, não criar aquela disputa íntima de mentalmente nós estarmos disputando, mentalmente nós estarmos excluindo o outro, porque isto não ajuda a fazer essa limpeza que foi aí colocada pela José.
E é importante, gente, nesse momento, nós convidarmos nossos ouvintes a verificar o que significa a falta de caridade. Porque se nós temos dificuldade, às vezes, para explicar o que é a caridade, a falta de caridade é muito fácil de ser explicada, né? Nós estamos vendo lá os refugiados, né? O que se faz lá com os refugiados, o que se faz, quando o egoísmo impera na mente dos governantes, o que é que sucede, né? Vêm as guerras e vem a desconsideração total para com todos, para com criança, com velhos, com todos, porque a desconsideração ela é geral, é com todos.
Uhum.
Né? Não há nenhum tipo de consideração com ninguém, há uma desumanidade. Né? E a caridade é o oposto, a caridade ela vem, o oposto ao egoísmo, ela vem buscar e buscar essas pessoas que estão reintegrando essas pessoas na vida como humanos que elas são. E não só os humanos, os animais também, né? Os animais, imagino o que deve estar acontecendo com os animais, né? Se está acontecendo com os seres humanos, que deve estar acontecendo com os animais nesse momento.
Né? Bom, José, não dá, eu sei que daqui a pouco você vai ter que sair daqui, porque você vai lá para o semeador, né? Mas antes de você sair, você não vai embora sem dizer para a gente, primeiro, né? O que é evolução? Porque, aliás, por que a evolução, né, tem a ver com o tema de hoje, a caridade, né? Que você tanto bem abordou para a gente hoje, nos ensinou tanto sobre isso. E agradecer muito você pelos ensinamentos maravilhosos. Mas o que, que a palavra evolução tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a caridade e o espiritismo?
Ah, sim. Eu vou tentar também ser bem rápida. Quando nós estamos na nossa caminhada evolutiva, a princípio, tudo é nosso. É meu brinquedo, minha mãe, meu pai. Tudo é muito meu. Eu trabalho como o centro da vida. Uhum. Eu sou o centro da vida.
Uhum.
Na medida que eu vou aprendendo, e esse aprendizado me leva a praticar caridade, até primeiro por aprendizado, depois por conscientização, que vale a pena, porque às vezes um sorriso é caridade. Aí eu aprendo a sorrir, eu aprendo a silenciar, etc. Eu vou mudando. Eu deixo de ser o centro da minha própria vida, sem desprezar a minha vida. Eu continuo respeitando a minha vida. Mas eu passo a ser um elemento que... eu passo a servir e não fico tanto sendo servido. Ou seja, eu caminhei... Eu saí de algo em que eu me colocava como grande merecedor para um papel de o grande servidor. E nessa caminhada eu evoluí. A caridade me fez caminhar. A caridade me permite chegar num ponto em que eu passo a entender, eu passo a amar, eu passo a vibrar, eu conheço os princípios da vida, os princípios da doutrina, e isso me permite entender tudo o que acontece como algo que tem a permissão de Deus, não como fatalismo, mas como uma prática da lei, em que há uma razão para que aquilo aconteça. Então, na medida que isso vai acontecendo, através da caridade, eu vou evoluindo e chega num ponto que nós vamos ver os grandes modelos. Chico, Divaldo, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso Tadeu de Araxá, etc, 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 etc.
Ah, José, o André Belo Horizonte.
Não, o João Nunes. Nós vamos vendo essas pessoas como modelos de caridade, porque elas evoluíram. Então, para mim, a caridade ela está associada à evolução. Quanto mais você evolui, mais a caridade se torna natural para você. Em tudo. No alimento, em tudo.
Bom, você vai sair já daqui, porque senão o Mano vem e me cobra lá, porque vai entrar os comerciais. E agora aqui, eu sei que você precisa sair. Mas você não vai embora agora. Agora são 10 segundos mesmo, tá?
Tá bom.
Não dá pra ser mais.
Pode deixar.
Você vai deixar um recado. Você vai deixar um recado para todos aqueles espíritos que precisam da caridade, precisam se ligar às obras de caridade.
Então é para todos nós. A caridade, na verdade, é um instrumento, é uma alavanca que nos promove e que nos leva a aproximar-nos de Deus. Através da caridade, nós retornamos ao Pai. Mas para retornar ao Pai, a gente lembra de Jesus, que afirma através de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, e ele é danadinho, ele usa ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. A grande caridade é abraçar Jesus, pegar os exemplos dele e tentar pôr em prática.
Joselma, não tem como agradecer você pela maravilha do trabalho que você
proporcionou
até agora aqui. Joselma vai estar à noite lá na Semana Espírita de Santo André, lá no Parque Celso Daniel, aqui com a gente hoje no Semeador, daqui a pouquinho às 10 horas, e o programa vai continuar com a pergunta que vai ser respondida pelo Hélio no retorno, hein? Por que a caridade começa dentro de casa? Você vai responder depois do intervalo. Joselma, um abraço.
Um abraço
beijo
a todos
no coração.
Os ouvintes, que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, liga para cá que nós estamos aguardando a sua ligação, passa na nossa página do Facebook, curte a nossa página, faz o seu post, vamos voltar já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Merc News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Rio
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, gente, ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
E agora vamos falar do cartão Openline. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre para o telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341,00. E com o cartão Openline, R$ 100,00. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Glicemia no particular 45 e com o cartão Openline R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Papa Nicolau no particular 155 com o cartão R$ 27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090.
Não vamos poder votar, né?
Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida.
Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório.
Se não puder votar, tem que justificar.
Mas se tiver segundo turno, eu vou participar.
Faça sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Galêndula Homeopatia. Tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia. Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 41 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, vamos junto até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema A Caridade e o Espiritismo. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui o cidadão berabense, o Alaor Borges, falando sobre mediunidade consoladora. Aliás, ele vai estar fazendo um trabalho no sábado, lá no Semeador, um trabalho de psicografia, as cartas dos entes queridos que já se foram. E a partir das 13h30, da 1h30 da tarde, sábado que vem, dia 5, ele vai distribuir as senhas. e depois à noite ele retorna às 19 horas para o trabalho de psicografia. Então você pode ir lá, se você quiser ter interesse em receber uma cartinha de um ente querido, quer dizer, não é todo mundo que recebe, mas aqueles que eventualmente forem receber, que têm interesse, vão lá à 1:30 da tarde para pegar a senha. Depois das 19 horas começa o trabalho, mas não precisa ficar lá no dia inteiro não. Vai lá, pega a senha e depois volta às 19 horas. Bom, 9 horas 42 minutos, nós temos aqui uma série de perguntas, eu tenho deixado uma pergunta para o Hélio. Vamos lá, Hélio, por que que se ouve tanto no meio espírita que a caridade começa dentro de casa?
Porque, naturalmente, dentro de casa é onde nós temos a obrigação, né, de fazer, porque nós nos co-obrigamos por estarmos juntos. E também é o lugar mais difícil de se fazer também. Por incrível que pareça, é mais difícil você vai dentro de casa até do que na rua. Porque na rua você, as pessoas que você não gosta e que você não quer, não quer se envolver, você evita de encontrá-las, você não interage com elas e você pode ficar meses, semanas, até o resto da vida sem cruzar com essas pessoas. E dentro de casa não, dentro de casa você vai ter que voltar em casa, você vai ter que conviver com essas pessoas, né? E você terá que interagir com elas. E é ali onde você começa o grande exercício da caridade, de você conviver com umas pessoas que às vezes pensam diferente de você.
Muito bom, 9h43 aqui. Ô Fernando, como é que estão os nossos ouvintes aí? Estão se manifestando aí?
Turíbio, tem bastante gente participando aqui. O Heraldo de Mauá, ele dá os parabéns a toda a equipe, também parabenizando a equipe, a Terezinha da Vila Zelina, tá? Ela parabeniza a caridade e o programa. Também tem participação aqui no Facebook, o Eros, a Norita Ferraz, Nádia Ambrosio, a Juraci Carvalho, a Selma Isis. Então, bastante gente está participando aqui, viu, Turíbio?
Muito bom. Bom, estão chegando perguntas dos ouvintes aqui. Fernando, você está querendo responder? Vamos lá, vamos responder. Pergunta para você agora aqui. Você só já está fazendo pergunta hoje, né? O João Carlos, do Centro de Santo André. João, um abração para você. Obrigado pela tua contribuição. Diz assim, as pessoas que se dirigem a um centro espírita para um tratamento de cura, enquanto aguardam pelo tratamento, podem praticar a caridade moral?
Pode sim, Turíbio. A caridade moral, nesse sentido, talvez seja a questão do pensamento, né? Como a gente pensar? Porque muitas vezes a gente pode estar num paraíso, num local bonito, numa praia maravilhosa, com um bolso cheio de dinheiro, digamos assim, com a saúde perfeita, mas está atormentado mentalmente, com raiva de alguém, com tristeza e tudo mais. Então, o nosso pensamento tem um poder muito grande. Com relação à caridade, eu lembrei de Irmã Dulce, né? Chegando no final da vida dela, muito doente e tal, e já não conseguia se locomover. E aí, o que que acontecia? Ela fazia caridade mental. Ela, quando inspirava, ela agradecia, muito obrigado, Senhor. Quando expirava, obrigado novamente, Senhor. Deus seja louvado. Então, era uma forma de o quê? De gratidão à vida. Muitas vezes a gente o quê? Não valoriza tudo que a gente tem. A gente vai pegar aquele pontinho. Ai, me falta isso, me falta aquilo. Não consegui trocar o carro esse ano. Ou não estou no emprego que eu gostaria. Mas, meu Deus do céu, a gente pode ver, pode caminhar e tudo mais.
Bom, o Haroldo lá de Itaquera está ligando aqui. Obrigado, Haroldo, pela sua ligação. O Haroldo diz assim. Uma pergunta. Aliás, ele faz duas perguntas. A primeira, todo bem que nós praticamos, recebemos em crédito lá no plano espiritual? A gente fica com crédito lá, fiz o meu para hoje, vou fazer um meio para ficar com crédito.
É Laura, né?
Não, o Haroldo de
Itaquera. Haroldo, assim, não é que você fica com crédito, mas toda ação ela provoca uma reação de igual intensidade, sentido contrário, né? Na lei da física ela volta imediatamente, né? Que a lei terceira lei de Newton, mas na lei nas morais muitas vezes ela pode demorar um pouco para voltar, ou vai voltar no momento em que nós vamos entender isso daí, mas certamente, quando você semeia rosas, né, e quem entrega rosas, sempre fica com cheiro de perfume nas mãos, né?
Aí, Hélio, o Haroldo faz outra pergunta. Todo bem que a gente realiza a alguém, transforma este alguém em nosso advogado de defesa lá no plano espiritual?
Certamente. Poderá demorar algum tempo, mas em algum momento essa pessoa vai lembrar que você fez por ela, o que ela não faria por você. E isso é que vai falar muito alto na sua consciência.
Bom, Fernando, o Jair Rodrigues, um abração para ele, Jair, lá do Jardim Ubirajara, ele diz assim, o que devo fazer para perdoar uma pessoa que já se encontra na pátria espiritual?
você pode perdoar mentalmente, uma prece. Quando lembrar dessa pessoa, desejar realmente um carinho, um amor, compreendendo realmente que não tem um contato físico, mas pelo pensamento você pode fazer uma prece, é uma forma de perdão.
Hélio, o Jair, esse que está, que nós respondemos a pergunta dele agora aqui também, ele fez outra pergunta. Ele diz assim: tenho um avô já desencarnado há muito tempo e não me sai do pensamento esse meu avô. Por que que isso acontece, hein?
Pode ser gratidão, né, Jair? Ele deve ter sido uma pessoa importante para você, e você pode ter um sentimento que você não tenha retribuído a altura o que ele fez por você. Você tenha vontade de retribuir, porque você não pôde, teve oportunidade de fazer, talvez em vida, ou pode ser até mesmo também que ele também esteja muito perto de você, te assessorando, te iluminando para que você trilhe bons caminhos, né? Aproveite tudo que ele te ensinou de bom, né? E faça o que ele te ensinou de bom, né? E você certamente terá sempre a sua consideração.
Fernando, quando Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos, quem seria o nosso próximo?
Eu brinco com isso, Turíbio. O próximo é aquele que está do seu lado mesmo, tá? Então, quando a gente fala do próximo, é a proximidade, porque naquele momento é aquela pessoa que a gente tem que realmente direcionar as boas ações. O evangelho deve ser o que? Divulgado, não simplesmente com palavras, mas com ações. Então, o próximo é aquele que está do seu lado, que naquele momento você pode fazer o bem. E a todo segundo podemos fazer o bem. Numa palavra, num conforto, levando a caridade material, moral, escutando, dando atenção. Isso é caridade, gente.
Muito bem, 9 horas 49 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Caridade e o Espiritismo. Ainda dá tempo de você fazer o seu post na nossa página no Facebook, fazer o seu comentário, compartilhar a nossa página ou ligar para cá no 4435 9020. Ainda dá tempo, liga para cá, dá a sua opinião, diz para a gente o que você está achando do programa ou passa lá na página e faz o seu post lá para a gente, diz o que você está achando do programa. O Fernando está acompanhando aqui, a Clarissa não está com a gente aqui hoje, mas o Fernando está, a Clarissa tem outra atividade, mas o Fernando está acompanhando e está respondendo aqui as mensagens aqui do Facebook. O Hélio, a gente pode indicar algum livro sobre esse assunto para os nossos ouvintes, sobre o assunto de caridade, sobre essa questão, principalmente o tema, né, caridade e o espiritismo?
Eu indicaria, assim, o princípio que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a caridade, que é o que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, e que é muito elucidativo, né? E no meio desse capítulo tem a caridade para com os criminosos. É muito importante que se leia esse capítulo, porque aquela expressão morto cão, morto a raiva, né, ela é incorreta. E só quando nós vencermos essa etapa de termos caridade para com os criminosos é que nós vamos reverter toda essa situação, todo esse psiquismo negativo que existe hoje no mundo.
Fernando, fazer preces também pode ser considerado caridade? E eu quero ampliar um pouco essa pergunta, né? Além de fazer preces, por que que o evangelho no lar pode ser uma caridade? Então, duas coisas: fazer preces pode ser uma caridade, e por que que o evangelho no lar pode ser também caridade?
Porque é um momento de reconciliação, de união novamente. Porque quando a gente fala de fazer o evangelho no lar, não é simplesmente sentar, ler e ir embora. Não. É o momento da o quê? Da família se reunir. E tem a família corporal, física, e a família espiritual. Então, naquele momento que a gente se reúne, é uma reunião. E muitas vezes nós temos desafetos do nosso lado. Então, alguns espíritos que não estão muito felizes conosco, naquele momento de reflexão, de tomada de iluminação interior, faz com que aquela leitura ajude a nós e também a eles. Então, nesse momento, é um momento de caridade. Então, a caridade começa na modificação do pensamento, da origem. A origem de todo ato é o pensamento. Se eu estou pensando com mágoa, tristeza, chateado, qual a minha ação? A minha ação vai ser voltada a isso. Se eu modificar o pensamento, então, olha só a origem. Modifiquei o pensamento, a partir de aí, eu vou ser uma pessoa mais bondosa, mais tolerante, mais solidária. Então, modifica toda a minha ação e aí sim eu pratico a caridade.
Hélio, a caridade, ela pode, praticar a caridade pode ter uma consequência para a nossa saúde física?
Total.
Por quê, hein?
Total. Ah, quando você não... Eu vou voltar novamente, ser repetitivo, né? Se você não pratica caridade, é porque você pratica o egoísmo. E quando você pratica o egoísmo, ele te afeta a sua vida, não só na sua vida afetiva, né? Nos seus afetos, nas suas relações com outras pessoas, como afeta diretamente a sua saúde física também. Também. E essa saúde física, ela poderá ser recuperada no momento que você for ao encontro dos outros. E indo ao encontro dos outros, você começará a semear coisas boas para você no futuro. Para as pessoas, semeando para as pessoas, está semeando para você. E você vai colher realmente coisas melhores. É fundamental para a saúde praticar a caridade. Isso, aliás, isso é comprovado hoje até pela ciência, né?
Fernando, você acabou de fazer um post aí para os nossos ouvintes no Facebook. O que é que você colocou, hein?
Ah, os ouvintes vão participando, tá participando e nos ajudando a fazer o programa, tá? O Eros, a Nolita, a Nádia, eles compartilharam conosco a indicação de um livro do Chico Xavier, a psicografia do Emmanuel, que tem o título Caridade. Então, estou colocando isso, postando, tá? Para que vocês possam verificar. Então, agradeço o Eros, tá? Justamente pela ajuda aqui no programa, tá bom?
Tá aí, Helios já deu indicação do livro também, o Fernando acabou de postar aí, tá, pro nosso vídeo. Aliás, tem o Helios mandou uma foto, né, da capa do livro, né, é isso, né, Fernando, que você colocou, né? Então tá lá na nossa página no Facebook. Muito bem, nós estamos chegando aqui nos momentos já finais do Semana Boa Nova, saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, atenção aí, hein? Nossa produção sorteou aqui o segundo, sorteio mesmo, hein, segundo o ganhador de hoje foi o Manudim, que está aqui, compartilhou nossa página no Facebook, ganhou o livro, Manudim. Está aí, parabéns. A salva de palmas para você aqui, mesmo que virtual, né? E você não precisa retirar. Se você quiser ir lá retirar no semeador, você pode ir. Mas nós vamos trazer o livro para você sábado que vem, tá bom? Muito bem. Está aí. Primeira hora, então, o Alexandre Pires ganhou o livro. E o segundo ganhador foi o Manudim. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova. Lembro a você que sábado que vem estará conosco o nosso companheiro de Uberaba, o Alaor Borges, com o tema Mediunidade Consoladora. Hoje esteve com a gente aqui até as 9h30 Joselma Maria Coelho, atuante tarefeira da Sociedade Espírita Maria Nunes, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e falando sobre a caridade e o espiritismo. Você fica conosco no www.semeador.org, aliás, uma dica, entra lá para você curtir, ouvir todos os programas que estão todos gravados lá de vários anos. Você pode ouvir quando você quiser, como se você estivesse ouvindo aqui ao vivo no momento. Ou você pode ficar conosco também lá no Rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem aqui na BC agora o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres. E às 13 horas o Divaldo vai estar aqui, o Miguel e o Virgílio vão estar com o programa Encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança no Promagno Centro de Eventos. Entrada gratuita de 2 a 6 de novembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Promagno Centro de Eventos, Rua Samaritá 230, Casa Verde, de 2 a 6 de novembro. Feira da Gestante, Bebê e Criança, quarta-feira,
feriado, das 10 às 22. Quinta e sexta-feira, das 14 às 22. Sábado, das 10 às 22. E domingo, das 10 às 20.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá!
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi 36 ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco 1091 Jardim Zaira ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização UNAESP.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado. Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos. Agora são 10 horas, ainda não são 10 horas, né? Falta um minutinho, mas tá valendo, né, Manuzinho? Tá valendo 10 horas, né? Bom dia a todos, agora são 10 horas, pulou agora, hein? É, como acontece todos os sábados, a partir das 10 horas, nós apresentamos o programa Causas Nobres, que é um programa que divulga as instituições de benemerência, as instituições de caridade, as pessoas que prestam bons serviços a todos. Hoje os nossos investidores são Tapetes Personalizados Tapetex, Itamax Supermercados e Padaria Boa Viagem, nossos